horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 14 de agosto de 2021, dia do cardiologista e dia de combate à poluição. Esta é a edição 13.661 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme. Não faça fogueira, evite incêndios. A temperatura está em elevação. Neste momento, os termômetros estão marcando 23 graus. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a vacinação que está sendo realizada hoje. O evento, o teste que será realizado amanhã. Nós estamos com a diretora da Vigilância, Priscila, estamos com o vice-prefeito, Dr. Joaquim, com a prefeita Maria Helena. Já, já, vamos falar desses assuntos de interesse da população. Só para a gente lembrar que hoje as farmácias e drogarias que eram de plantão, a partir de hoje até o dia 20, são as drogarias e farmácias que estão no grupo 4. A Santa Bárbara 2, Droga Serve, Farmativa, Droga Med e Real Farma. Já, já, todas as informações a respeito de vacinação e também o decreto municipal que sai na segunda-feira.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cessari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Arroz tipo um caminho 5 quilos, 18,90. Leite condensado Monza, 395 gramas, 5,89. No cartão Saveago, 4,99. Capa do contra filé, friboi, peça inteira quilo, 27,50. Guaraná Antártica ou Pepsi, 3 litros, 5,99. Linguiça toscana, sadia quilo, no sabe ganhe, 15,90.
Aniversário Saveago, 45 anos.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Izilzinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Semana. Leite Líder, o litro com cartão amarelinha, pague apenas R$3,15. Linguiça Toscana Sadia, o quilo R$15,90. Alcatra com maminha bovina, o quilo R$33,90. Cerveja Império Puro Malte Lata, 350ml, R$2,39.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 6 minutos. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Juca. Bom dia, Pri. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Um beijo muito especial a todos os nossos amigos e irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural, de toda a nossa região. Juca, parabéns. Hoje é dia do cardiologista, né? E uma data muito especial para todos nós.
Certo. Doutor Joaquim, nosso vice-prefeito, bom dia, doutor Joaquim.
Bom dia, Moreira, bom dia, prefeita, bom dia, Priscila. É um prazer sempre enorme estar aqui com você, com vocês. Um sábado abençoado para todos nós.
Parabéns, dia do cardiologista.
Sim, mano.
Você que cuida do nosso coração, Juca.
41 anos, Moreira.
Parabéns, viu? E continue cuidando do nosso coração, precisamos de você, tá?
Obrigado. Que Deus nos abençoe sempre.
O Felipe está aqui do nosso lado, porque ele vai responder pelo nosso Facebook mesmo as perguntas, as mensagens que vão chegando. A equipe da Saúde está de parabéns. Hoje, sábado, está trabalhando, né, Ju?
Sim, sim. Todo mundo aposta. Nossa equipe é maravilhosa. Deixa aqui um abraço e Priscila leve a todo o seu povo o nosso carinho, a nossa gratidão pelo serviço prestado até agora, Pri. Muito obrigado, filha, pelo serviço.
A nossa equipe da vacinação, né, Pri, falo em seu nome, nome da IA, tem feito um trabalho fantástico dentro do nosso município. Nós recebemos aí os parabéns, porque dentro de toda a região nós chegamos aos 18 anos com muita excelência, né? E agora a gente torce aí para que realmente cheguem essas doses de vacina e a gente possa vacinar a meninada aí, né? E pensando principalmente na questão de volta às aulas. E a gente vem aqui, João, eu acho que a Pri pode explicar melhor, para poder passar para a população com tranquilidade o que aconteceu em relação às doses de vacina. E deixar muito claro para a população que quem manda as vacinas é o Estado. Então, o município, a única parte do trabalho da Priscila, de toda a equipe da Priscila, é fazer a vacinação da população. O que aconteceu, que depois a Pri vai detalhar para a gente. Foi informado uma quantidade de vacinas e, infelizmente, João, nós recebemos uma quantidade menor. Mas já organizamos em todos os postos, ninguém vai ficar sem vacinar. Pode tranquilizar seu coração. Nós reorganizamos quando nós recebemos a segunda informação. Não passamos nenhum tipo de fake news ou informação errada, porque nós tínhamos um e-mail dizendo que viria quantidade maior. Infelizmente, chegou uma quantidade menor e nós tivemos que reorganizar essa vacinação. Então, é muita injustiça, Priscila, quando as pessoas vêm e fazem uma crítica ao trabalho da equipe da saúde local. Porque o que aconteceu de verdade foi a informação de uma quantidade de vacinas e, infelizmente, veio uma quantidade menor. E não cabe a nós também, né, esse julgamento do que aconteceu, porque é um problema que aconteceu não só em Monte Alto. Acabei de conversar com todos os prefeitos da região, todas as nossas cidades vizinhas também estão passando por essa situação e estão administrando da melhor maneira possível. O que foi informado para nós é que ninguém ficará sem vacina. Veio menos essa semana, mas provavelmente semana que vem a quantidade que eles já haviam prometido para a gente, né, Priscila?
Então vamos ver como fica a vacinação com a diretora da Vigilância, Priscila Trécino. Priscila, bom dia.
Bom dia, nossa prefeita Maria Helena, bom dia, doutor Joaquim, bom dia, Moreira, e a todos os ouvintes.
Bom, vacinação hoje.
Isso, Moreira, vem aqui então, como tenho vindo a semana toda, para esclarecer para toda a população. Nós ficamos a semana toda buscando informações a respeito dessas segundas doses. Eu vou explicar como funciona esse mecanismo. O Estado informa a nossa regional, que é lá de Ribeirão Preto, a respeito do quantitativo, data, horário que nós iremos retirar essa grade de vacina, tá? Essa informação chegou apenas ontem para a nossa regional. O que nós tentamos, então? Agilizar a busca dessa vacina, retirada dessa grade, o mais breve possível. Porém, na parte da manhã, nós fomos informados que poderíamos retirar a vacina hoje às 7h30. Contando que a grade recebida dessa segunda dose seria a mesma que a primeira que nós recebemos. Porém, na parte da tarde, nós recebemos O quantitativo dessa grade de segunda dose correspondente apenas a 31% e não a 100%. Por isso que nós já tínhamos toda a programação, escala pronta, já havíamos feito a publicação, porque em nenhum momento nós fomos avisados que essa quantitativa, essa quantidade, ela viria menos, tá? Então aí o que nós pensamos? Vamos reformular por quê, Moreira? Foram 1.140 doses. O que a gente pensou? A gente guarda esse quantitativo, espera chegar mais para vacinar todo mundo de uma vez, para que todo mundo tenha ali a mesma oportunidade, o mesmo momento, para que as pessoas entendam e não reclamem tanto, né? Porém, Moreira, nós ficaríamos com essas doses guardadas, não seria justo, tá? Então, o que a gente fez? Calculamos o quantitativo, quais unidades poderiam atender essa segunda dose e foi o que a gente pensou. Infelizmente, tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem, tá? Por isso que a gente sempre está aqui para poder esclarecer, para tirar todas as dúvidas. E, inclusive, ainda hoje, Moreira, houve sim um pouquinho de fila, tá, nas unidades durante a vacinação, porque as pessoas que tomaram a sua primeira dose no Silvio Govone, no Grelé, que fica lá no Califórnia, e no anfiteatro, acabaram indo nas unidades tentando tomar essa segunda dose, tá? Só que foram orientados que precisa aguardar. O que a gente tem de informação é que provavelmente semana que vem, entre terça e quarta-feira, receberemos mais essas segundas doses restantes para poder, então, completar a imunização. O que preocupa muito, vai passar dos 28 dias, que é o preconizado, tá, para a segunda dose da Coronavac. Porém, Moreira, ela não perde a sua eficácia. Inclusive, as pessoas que têm Covid, que tomaram a primeira e a segunda dose, né, precisam tomar a primeira e a segunda dose, precisam aguardar 28 dias, tá? Então, ela não perde a eficácia. Vai passar alguns dias, mas a gente vai receber e vai fazer a aplicação. Inclusive, já estamos conversando para fazer uma vacinação com um horário mais estendido para as pessoas que trabalham, que acabam não conseguindo ir durante o seu horário de trabalho, tá? Mas aí, semana que vem eu volto aqui e esclareço mais o que a gente tiver de informações. Então, como ficou a vacinação que está acontecendo hoje?
Até as 12 horas.
Até as 12 horas, tá?
E está um sucesso, porque eu passei para ver, tá, realmente sim. Muito organizado.
Eu também passei.
Passei para ver em todos os locais, parabéns.
Isso como mesmo. Que está, então, até as 12 horas, Priscila?
Nós fomos retirar a vacina hoje às 7h30. Porém, no caminho, nós tivemos um transtorno, porque a pista, nós tivemos que fazer a escolta juntamente com a cidade de Guariba. Sim. A pista ali de Paradópolis e Guariba, ela estava interditada, porque parece que está acontecendo uma duplicação.
Obra.
Então, ficaram 20 minutos parados. E a gente preocupado, mas ainda não chega, mas deu tempo.
Tudo isso para ajudar, né?
Isso, tudo isso para ajudar. Mas iniciamos às 9 horas em ponto, tá? Já sei que tem várias unidades, a gente passou, não tem mais fila, está controlado, tá? Então, quais são as unidades que estão sendo aplicadas a segunda dose hoje? João Tiago de Camargo, que fica no Alvorada. É, o Centenário, que é lá o Rocha Leão. O José Vitório Rodrigues, que é lá no Canaã. O Acácio no Bela Vista. E o Distrito de Aparecida. O pessoal de segunda dose do anfiteatro, do Silvio Govone e do Grelé, que fica lá no Califórnia, aguarda um pouquinho, que semana que vem, provavelmente, entre segunda e terça-feira, já estaremos recebendo essas segundas doses e estaremos prestando mais informações.
Essas unidades que você divulgou aí, foi onde foi aplicada a primeira dose.
Isso, a orientação.
No cartão tá, não tá?
A orientação foi que quem agendou a sua primeira dose naquele local e naquele horário, para que retornasse no mesmo local e horário,
isso.
Exceto as pessoas que tinham um horário ali entre as 8 e as 9, a gente pediu que fosse até o meio-dia, porque começamos um pouquinho mais tarde por conta do recebimento da vacina no mesmo dia.
Certo. Será que chegam as doses na semana que vem?
Eu acredito.
Aí, para aqueles que tomaram no anfiteatro, no Silvio Govone, no Dr. Grelé, fica para semana que vem.
Isso, fica para semana que vem. Acredito que entre segunda e terça-feira já teremos notícias e eu volto aqui. Até porque, Moreira, a partir de semana que vem, nós temos o início da vacinação dos adolescentes com comorbidade. A data prevista é para o dia 18, na quarta-feira, se eu não me engano. Então, eu acredito que nós iremos sim receber essas segundas doses para fazer a aplicação e também já para iniciar a vacinação dos nossos adolescentes.
Tá certo. Bem explicado, né? Sim. É, doutor
Joaquim? Ótimo,
ótimo. O que tem que ficar muito claro, até em defesa da equipe da saúde, é que não foi um problema do município.
Não foi.
O que aconteceu foi que a quantidade que havia sido informada para a equipe da Priscila, ela não chegou no município. Então, tinha a opção. Não vacina ninguém ou vacina a quantidade que dá para ser vacinado. Fizemos um cálculo pela quantidade de pessoas imunizadas, vimos que esses pontos que a Priscila Priscila colocou seriam os pontos que daria para ser vacinado e fizemos a vacinação.
Estou recebendo aqui, ó. Foi muito rápido no Rocha Leão. Parabéns, Priscila, parabéns, Monte Alto. Alguns criticam, eu só tenho que agradecer. A segunda dose foi realizada com sucesso. Leve esse parabéns para toda a equipe, viu, Priscila?
Com certeza, Moreira, levarei sim. E a gente agradece o reconhecimento e também as pessoas entenderem, porque em momento algum depende de nós, Prefeitura, Secretaria de Saúde. Quem determina o quantitativo que vamos receber é o Estado e as informações, infelizmente, são assim muito em cima da hora.
Mas algumas pessoas que muitas vezes reclamam é que fica naquela ansiedade que quer tomar a segunda dose. É isso. Mas depois fica calmo tudo e acaba agradecendo.
Nós acreditamos que até quarta, né, Pri? Até quarta-feira a gente vai estar recebendo.
Sim,
segunda dose para comorbidade.
Segunda dose para comorbidade de 50 a 59 anos. Ela já está acontecendo lá no Silvio Govone. A vacinação será segunda, terça e quarta. Então, quem tem a data marcada para essa segunda dose, olha lá na sua carteirinha, tá? Pode procurar o Silvio Govone segunda e terça para fazer a retirada da sua senha, para agendar para tomar a segunda dose, para que você vá em um horário tranquilo, que não tenha aglomeração. Precisa levar RG, CPF e a carteirinha de primeira dose, tá? Semana que vem eu volto aqui também, Moreira, com a vacinação das comorbidades, que vai continuando ao longo da semana, diminuindo as idades, mas o que a gente pede é atenção na data que está marcada na sua carteirinha de primeira dose, a data da segunda dose. Por quê? Nós tivemos uma vacinação, as pessoas foram conseguindo a sua carta médica, sua receita, ao longo da vacinação, e nós fomos atendendo a toda essa população. Então, a vacinação, ela ficou em dias alternados. Então, não está sendo adiantada a sua segunda dose, precisa procurar o Silvio Govone sempre um dia antes da data que está marcada na sua carteirinha.
Elogiando também a vacinação hoje lá no Canaã, unidade Dr. José Rodrigues. Está elogiando também que foi rápido, tudo atencioso, muito educado também. Priscila, espero você a semana que vem aqui.
Eu volto sim, Moreira, pode deixar. Obrigada.
Tá tudo certo, então?
Tudo certo.
Continua lá que ela vai continuar na vacinação até meio-dia. Depois é Marmitex, um abraço para vocês.
Tchau.
Priscila, um abraço, leve o abraço nosso, reconhecimento do trabalho a toda a nossa equipe de vacinação, a toda a nossa equipe lá da Vigilância Sanitária, viu?
Muito obrigada. Nós que agradecemos a
oportunidade. Um abraço a todos vocês.
Bom trabalho, Priscila. Você foi atenciosa conosco. Eu ligo, passo o zap, já estou aí para ter a dúvida. É isso que a população precisa. Muito obrigado, Priscila. Um abraço para você e já você vai ficar sabendo o decreto municipal que será oficializado a partir da segunda-feira para valer a partir de terça-feira. Já.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim da Navista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
É muito mais, é qualidade.
Amarelinha Supermercado. Esse fim de semana, leite líder, o litro com cartão amarelinha, pague apenas R$3,15. Linguiça toscana sadia, o quilo R$15,90. Alcatra com maminha bovina, o quilo R$33,90. Cerveja Império por um malte lata 350ml, R$2,39.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com bem. preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Arroz tipo um caminho 5 quilos, R$2,90. Leite condensado Monstra, 395 gramas, R$5,89. No cartão Savenhago, R$4,99. Capa contra filé, Friboi, Pepsi inteira quilo, R$27,50. Guaraná Antártica ou Pepsi 3 litros, R$5,99. Linguiça Toscana, Sadia quilo, no Sabe Ganhe, R$15,90.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial nós tivemos furtos de tratores. Dois tratores foram furtados lá no sítio de Eucaliptos. Dois tratores. E um foi furtado na Cachoeira. Se você vê algum trator circulando por aí na zona rural, já liga para o 153, guarda municipal, que a guarda vai estar no local para tentar recuperar esses tratores que foram furtados.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 14 de agosto de 2021. Madrugada com chuvica miúda, tipo garoa, nas cidades de Ribeirão Branco e Itararé, no sul do nosso estado, chegando lá no Atlântico. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 14, máxima de 30 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado feminino Andressa, cabo Endio, cabo Morales, cabo Nielsen. Vai também para o grande caminhoneiro, o carreteiro lá da cidade de Monte Alto, o Sabugo. Sabugo no trecho, sempre ligado no nosso informativo, com o papagaio ligado no último volume.
Faz parte!
Muito obrigado, Sabugo, pela audiência. Grande abraço.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 10 horas de ontem, Luan Santos Gomes, de 31 anos, conduzia um Fiat Fiorino na cor branca da cidade de São Carlos. O veículo transitava pela rodovia Irineu Rodrigues Pereira, mais conhecida por Rodovia do Café, rodovia que liga a cidade de Jeriquara à rodovia Cândido Portinari. Quando ele chegou no quilômetro 9, em Jeriquara, região de Franca, e envolveu numa violenta colisão frontal com um caminhão Ford Cargo, caminhão baú na cor branca de Ribeirão Preto, caminhão da empresa Passa Láqua, conduzido por Fábio Rodrigues da Cruz. O caminhoneiro nada sofreu, porém com a violência da pancada, as frentes dos dois veículos ficaram destruídas. Com a violência da pancada, o Fiat Fiorino rodopiou e tombou naquele chão preto. O Fiat Fiorino virou um amontoado de ferro retorcido. Eu vi a fotografia. O motorista ficou preso entre as ferragens. Ele sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu esmagado no local do acidente. No quilômetro 9 da rodovia do Café, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Franca. Os policiais rodoviários, Soldado Pires e o Cabo Marques, registraram a ocorrência e prestaram ao jovem motorista, Luan Santos Gomes, de 31 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo, senhor Sabugo.
Nossa, que cacetada, hein?
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé Consciência e Travesseiro todo mundo tem. Porém, dorme quem consegue. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetas viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Onze horas mais 27 minutos. Monte Alto já realizou um teste, né? O evento teste para a Covid foi no esporte. Quero adiantar, chamar lá com o diretor de esporte, João Felipe. Puxa o microfone perto de você, João. Bom dia, João Felipe.
Bom dia, João. Bom dia, Caixa. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Certo. Vocês realizaram um teste, um evento teste no voleibol. Foi domingo passado no José Pizarro?
Foi sábado passado.
Sábado passado.
Isso.
Como que foi?
Ah, foi um evento que a gente tinha se programado para fazer, né? Antes da volta aí, pra gente ver se o protocolo que a gente fez vai ser... se foi correto, né, se tem que mudar alguma coisa, e foi tudo perfeito, João, foi bem organizado, a vigilância esteve presente no local.
E fizeram o teste, ninguém, né, positivado,
fizemos,
né?
O teste, e todos os atletas e o professor também que comanda a atividade deles, e saiu todo negativo. Aí eles foram para a prática, realizaram muito bem feito o protocolo, questão do que a gente colocou no protocolo, né, para ser seguido.
Certo, e vocês abriram a inscrição para algumas modalidades. Como foram as inscrições? Foram no dia 12 e 13, né?
Isso, é como a gente ficou sabendo que ia ter retomado essa semana, foi meio na correria que a gente fez as inscrições. Mas sobrou vaga ainda. Durante a semana que vem, vai, quem não fez a inscrição pode ir lá na secretaria, que tem vaga em todas as modalidades. E teve muita pessoa que foi fazer a inscrição sim, João.
Tem, isso é bom, porque nós temos lá futsal, tem vôlei, tem atletismo, sim. Tem tudo, né?
Isso serve, né, João, para a questão de organização dos professores, previsto. Para não... tem muita criança no horário da atividade física, tem um controle interno nosso e da vigilância também.
Agora vai começar o trabalho, porque vamos esperar o decreto que será assinado pela prefeita na segunda-feira, para valer a partir de terça-feira, né, João?
Sim, vai ser tudo bem organizado, se Deus quiser.
Um abraço para você, bom trabalho, diretor de esporte João Felipe, tá bom, João?
Muito obrigado, João.
Eu estou recebendo o doutor Juninho Frascá, que está conosco. Juninho Frascá. Bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Caixa. Bom dia, João Felipe.
Certo. E também o Rogério Alves, nosso amigo Caixa. Caixa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Júnior, João, Felipe, João, prefeito Marilena, ouvintes todos.
Decreto será assinado pela prefeita na segunda-feira, Juninho?
Na segunda-feira, João. Já conversamos, né? Tivemos uma reunião ontem.
com o pessoal da vigilância, todo o pessoal ali do Poder Executivo, para a gente decidir como é que seria feito a partir de segunda-feira, né? A partir de terça, na verdade, né? Porque a partir de terça, o governador João Dória já tinha avisado, né, na algumas semanas, que o Plano São Paulo, ele seria modificado, né, tirando os limites de quantidade de pessoas nos estabelecimentos e a questão do horário. Então, isso a partir de terça-feira não vai mais existir. O que vai existir é a manutenção dos protocolos, né, em todos os estabelecimentos. A pessoa tem que continuar usando máscara, fornecendo álcool em gel, medindo temperatura na entrada, né, com distanciamento social. Então, isso tudo vai ser mantido. E assim, o que vai ser liberado a partir de terça-feira no município vai ser a questão do esporte coletivo, né, sem ainda a presença de público, né? Mas assim, o futebol, né, João, que você estava esperando aí, o pessoal estava esperando, vai poder voltar a partir da semana que vem, né? A notícia mais aguardada do João aí, né, João?
No ano, esse final de semana, não.
Esse ainda não, a partir do próximo fim de semana.
Certo. Futebol.
Vai ser futebol para todos.
Para todos. Futebol amador e futebol de veteranos.
Isso, o futebol e os eventos. Mas como que vai ser, João? Vai ser permitido, porém, seguindo protocolos, tá? Esses protocolos vão ser emitidos pela Secretaria de Esporte. Até meus parabéns aqui para o João, que estava aqui com a gente, com o Mufa, que fizeram um excelente trabalho lá. Criaram uns protocolos muito legais aí para o pessoal seguir, tá? Então, todo mundo que for jogar futebol, que tiver sua turma, vai jogar basquete, vai jogar vôlei, vai ter que ir lá na Secretaria de Esporte, vai ter que eleger um representante. Essa pessoa vai assinar um termo, vai receber os protocolos e toda a orientação, vai ter que indicar as pessoas que vão praticar o esporte, e lá vai ser exposto tudo conforme for acontecer, do mesmo jeito que vai acontecer com os eventos. Por exemplo, vai ter um casamento, vai ter um aniversário. A partir disso, a pessoa vai ter que ir na vigilância para fazer informar a quantidade de pessoas, como será o evento,
o horário.
A partir disso, a vigilância vai emitir uma autorização e vai passar os protocolos de acordo com aquela festa. Nós pensamos dessa forma porque, se você cria um protocolo padrão para qualquer festa, você acaba tirando aquelas especificidades, né? Até algumas festas são diferentes umas das outras.
Certo.
Vão ter algumas medidas padrões, né, que depois o Caixa vai poder até explicar aí como que vai funcionar. Mas a partir disso, dependendo da quantidade de pessoas, do local que vai ser, né, tem que ter garantido a segurança de todos. Aí a vigilância vai ter essa autonomia para emitir essa autorização e fiscalizar. Então não é que acabou a pandemia. Nós vamos seguir, vamos permitir as atividades, porém, algumas restrições, né, de acordo com os protocolos.
E quem não cumprir pode ser punido.
Pode, as multas, todas aquelas multas do Plano São Paulo vão vigorar.
Vou dar um exemplo assim, ó. Nós pertencemos, você também pertence ao Clube da Veteranos do Vecma.
Certo.
Nós vamos ter que seguir as regras.
Sim, exatamente.
Se o clube não cumpriu as regras, pode parar as atividades lá.
Pode parar, pode ser multado o representante,
pode
o clube,
ser multado,
as pessoas
isso.
que estiverem, por exemplo, jogando futebol sem máscara. Tem algumas coisas assim que foram pensadas justamente para a pessoa não...
Essas recomendações serão passadas.
Serão passadas pela...
Quem não cumprir pode ser autuado.
Isso, quando for lá na Secretaria de Esporte, o João e o Bufo vão passar certinho como que vai ser, e o pessoal tem que respeitar, vai ter que assinar um termo e se comprometer, né, Caixa?
Certo. Sim. Caixa, o que vai poder fazer a partir de terça-feira?
O que já está liberado hoje, João, que eles estão 80% até segunda-feira, e o horário até a meia-noite.
Certo.
A partir de terça-feira...
Dia 17.
Isso, a partir de terça-feira, essa limitação de 80% não vai ter mais, e a questão de horário vai seguir o horário que tem no alvará da prefeitura. Aquele alvará onde que a prefeitura emite de tal hora a tal hora.
Certo.
Então, vai ser seguido aquele horário.
E cada pessoa. Estabelecimento tem um alvará diferente, né?
Isso, ele tem que respeitar o horário da prefeitura. Isso.
Certo.
Aí a questão de mesa... Falava assim, posso pôr 10 mesas, posso pôr 2 mesas, posso pôr... Agora é assim, você vai pegar o teu jogo de mesa, você pode pôr até 6 cadeiras na mesa. Pode juntar mesmo, não tem problema. Aí você vai fazer o distanciamento de no mínimo 1 metro de uma mesa na outra e vai colocando. Sim. Dentro do seu estabelecimento. O que não pode, João, é assim, a pessoa ter uma lanchonete e ela colocar na frente da calçada dela 2, 3 mesas e pegar a calçada dos outros também. Do outro lado da rua, isso aí não pode. Então ela pode...
Vai ter fiscalização.
Sim, ela está na limitação dela... E quantas mesas ela puder pôr, desde que cumpra o distanciamento, mas no limite do estabelecimento dela. Não pode pegar calçado de outra pessoa e nem na frente.
Uso da máscara.
O uso da máscara continua sendo obrigatório, porque assim, o decreto do Estado de São Paulo está em vigor ainda. Então, a pessoa está ligando a vigilância e fala assim, terça-feira voltou ao normal? Acabou as restrições? Fala, não é assim. Então, assim, no decreto ele é bem nítido, assim, que fala, tem... Tá lá, o decreto de pandemia, decreto de quarentena, ele está em vigor. O que é? O uso obrigatório de máscara está valendo, então tem a multa de R$552, protocolo de álcool gel, temperatura, distanciamento. Fala no decreto aqui, qualquer atividade que gere aglomeração está proibido, passivo de multa ou interdição. Então, assim, não é que a pessoa vai poder pôr 30 mesas no estabelecimento dela junto com uma da outra, que se causar aglomeração ela vai ser punida.
Certo.
Show ao vivo ele continua como está. O que não está, até dia 1º de novembro, não está permitido ainda pista dançante, nem em eventos e nem em bar. Então a pessoa pode aproveitar o show que ela tem ali no estabelecimento, desde que seja de maneira sentada.
Certo. Vou fazer uma festa na minha casa, um jantar.
Reuniões familiares, já não está permitido em casa. Assim, a gente só não pede assim que o pessoal fala, ah, eu tenho minha casa, eu vou levar um grupo de samba, vou levar um grupo de sertanejo e vou chamar meus amigos para que aí foge do protocolo. Então, assim, estabelecimento onde tem edícula, chácara, salões de festa, a pessoa vai alugar um local desse para fazer a festa, o proprietário do local deve procurar a vigilância sanitária e informar, eu vou alugar minha chácara para fazer um evento. Aí nós vamos estar passando por todos os protocolos, ele aceitando, a gente emite o termo de responsabilidade para ele assinar e a autorização. Aí depois a fiscalização...
Mas vai poder então alugar chácara edícula para fazer a festa?
A partir de terça,
João, só explicar, o bar que tem aquela mesa de bilhar, pode jogar então
pode,
agora?
Pode,
pode jogar.
De máscara.
Com máscara.
Com máscara você pode jogar.
Certo, mas pode então, a partir de terça-feira.
A partir de terça-feira, carteado.
É assim, João, por exemplo, ó, um estabelecimento comercial, o bar, a lanchonete, eles vão poder funcionar dessa forma, seguindo o alvará que eles possuem da vigilância da prefeitura, trabalhar no horário deles. Agora, se a pessoa vai alugar uma edícula, vai fazer um evento em algum outro lugar, que não possui o alvará da prefeitura, que ele não é um estabelecimento comercial,
sim,
ele vai ter que ir lá e informar como vai ser esse evento para a vigilância, e a partir dessas informações, a vigilância, com base nos protocolos, vai autorizar ou não, e vai expedir os protocolos, a pessoa vai assinar um documento se responsabilizando que ela vai seguir aquelas determinações.
Certo. Então não posso ficar alugando minha chácara de qualquer jeito, não.
Quem assina o termo de compromisso, o termo de responsabilidade, é o dono, o
proprietário.
Dono
do, é o proprietário.
Aí ele deve fazer um contrato com o locatário da festa e repassar todos os protocolos que o locatário tem que seguir. Mas o responsável pelo local é o dono.
Tá certo.
João, o que nós queremos passar para a nossa população? Fizemos muitas reuniões, até preciso agradecer toda a minha equipe, o Caixa sempre esteve presente, a Eco, Júnior, Felipe, administrativo, a gente sempre esteve junto fazendo essa discussão. Qual é a nossa preocupação? Que as pessoas interpretem que a partir de terça-feira voltamos à normalidade. Não, não voltamos à normalidade. Ainda temos pessoas positivadas, ainda temos pessoas na UTI. Nós temos pessoas dia a dia que estão indo lá na nossa tenda Covid. Nós estamos com uma preocupação muito grande agora com as nossas crianças e adolescentes. Até quero dar uma explicação aqui, que a gente recebeu muitas ligações essa semana em relação a escolas, né? Vou dar o exemplo, por exemplo, do SESI, que nós tivemos duas crianças positivadas lá na escola. Por que não fechou a escola? Porque uma criança era de uma sala, de um período, e a outra criança era de outra sala no período. A vigilância esteve lá, a sala está afastada, o professor está afastado. Se nesse período de tempo outra criança positivar em ambas das salas, a escola será fechada. E isso não só para ela, como para as escolas estaduais e particulares
todas,
do município.
Qualquer uma.
Todas. Então, assim, a gente tem que tranquilizar a população, que a vigilância e toda a nossa equipe, ela está acompanhando todos esses casos muito de perto. E a nossa grande preocupação nesse momento, inclusive tivemos uma reunião especial com a IAECO para falar de nossas crianças e nossos adolescentes, que agora a gente pega de 18 anos para frente, pelo menos uma dose da vacina se tomou. E antes disso, não. E se tinha a ideia de que criança e adolescente não pegava a Covid. Sim, criança e adolescente pega a Covid.
Pega, sim.
Muitos, inclusive, são assintomáticos. E nós descobrimos crianças positivadas quando as nossas equipes estiveram nas casas das pessoas positivadas e nós testamos os familiares e ali descobrimos crianças também positivadas. Sim. Então, você que é pai, você que é mãe, fique muito atenta nas reações dos seus meninos. E em caso de dúvida, procure um médico, procure a atenção. E por que nós estamos falando isso, João? Porque a partir de terça-feira nós vamos colocar regras e protocolos que continuarão sendo seguidos pela vigilância sanitária, não só do município, tá? A polícia, a guarda estarão trabalhando junto com a gente. Por quê? Porque se nós soltarmos as guardas de uma vez, daqui a pouco está todo mundo positivado e vai ter que fechar tudo de novo. E eu não quero. Nós estamos aí com grandes planos para o final do ano.
Isso é responsabilidade, gente.
A responsabilidade das vidas estão nas nossas mãos. Então, preciso agradecer ao João, ali na nossa equipe, ele, o Mufa, a nossa equipe do esporte, trabalhou, estudou junto com todos os nossos professores, protocolos diferenciados, que já estão sendo seguidos por outras cidades, de tão perfeito que foi. Fizemos ali um trabalho junto com a Vigilância Sanitária, acompanhando todo esse trabalho lá no esporte, para que a gente possa voltar o esporte com segurança. O mesmo será feito agora, nós já temos um evento teste também de festa de casamento, que também será acompanhado pela Vigilância Sanitária, para a gente compreender. Por quê, João? Eu vou fazer uma festa de casamento. A gente tem uma série de regras que a Vigilância e toda a equipe da saúde planejou para que a gente não volte a disseminar o vírus no nosso município. Como prefeita, como cidadã, eu quero que você que está nos ouvindo nos microfones da Rádio Cultura coloque na sua cabeça: não acabou o vírus. Nós só estamos mudando uma etapa, flexibilizando. Mas, se não for cumprida da maneira correta, infelizmente, teremos que voltar novamente atrás e fazer fechamentos. Então, agora depende de cada um de nós. Não está proibida a festa? Vou lá na vigilância, sento com o caixa, pego a regra, assino um termo de compromisso. Vou jogar bola, vou lá no esporte, pego com o João, com os meninos. Cheguei lá no esporte, a vigilância chegou, estava estabelecido que era para estar jogando bola de máscara, não está? João Moreira assinou pelo Vecma, você vai ser responsabilizado, vai pagar a multa e o clube também. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós não queremos mais que as pessoas voltem a se contaminar, nós não queremos mais passar por tudo aquilo que nós passamos. Olha, estamos voltando à normalidade, os nossos bares estão reabrindo, os nossos restaurantes. O pessoal dos bufês, João, sofreu demais no nosso município. Quanto que esse pessoal perdeu? Pessoal da vida noturna, pessoal de eventos, né? Salões de festa. Então a gente precisa agora, dentro dessas medidas, voltar à normalidade. E nós precisamos, enquanto ser humano, desse contato pessoal, interagir com as pessoas. A gente sabe de tudo isso, mas tudo isso vai ter que ser muito planejado. Preciso parabenizar mais uma vez toda a minha equipe, porque assim, a cidade, para cada uma das etapas, tem um planejamento, tem uma estratégia para que a gente possa fazer da melhor maneira possível essa retomada da nova normalidade.
Certo. Bares e lanchonetes poderão ter o consumo no balcão?
Pode.
A partir de terça-feira. Júnior, o que você poderia falar a respeito do funcionamento das igrejas?
As igrejas, João, também vão poder funcionar, agora sem limitação, né, de quantidade de pessoas e sem questão de horário. A limitação, ela é só dentro daquilo que o Caixa falou, da questão do distanciamento do espaço que ela tem. Ela não pode pegar o espaço dela e juntar todo mundo e a pessoa ficar aglomerando. Ela
pode frequentar a igreja mantendo
distanciamento. Qualquer evento que for ter aglomeração, João, não pode ser realizado. Tem que ter o efetivo distanciamento. Só mais um detalhe, João, a questão do esporte, que a gente não falou aqui ainda. Para todo mundo que for praticar os esportes a partir do dia 17, além do protocolo, vai ser exigido que os praticantes tenham tomado pelo menos a primeira dose da vacina, tá? Ou a vacina única, né, de uma dose só, ou pelo menos a primeira dose da vacina para poder praticar.
Se tomou a segunda dose, vai ter desconto.
Então o João já está 100% protegido.
Você está claro, no clube todos já tomaram praticamente a segunda dose.
Mas nós temos pessoas no município, claro, João, que não aceitaram tomar vacina. Então nós estamos pensando também nessa pessoa, porque se ela não está imunizada, se ela estiver no convívio, ela pode correr o risco de ser contaminada.
E não pode participar. A autorização para escolinha de futebol, por exemplo, o Campestre não tem escolinha para as crianças, e daí?
Assim, o responsável pelo Campestre, eu vou falar o Campestre, então assim, o Campestre tem os esportes coletivos deles lá, nessa situação assim, o clube tem que ir, o responsável pelo clube tem que ir até o departamento de esporte, falar que vai acontecer, o que vai acontecer lá dentro, o esporte coletivo é esse, ele vai ser repassado para ele o protocolo, ele assina um termo de responsabilidade, ficando, porque o clube é a responsabilidade dele, aí lá no clube ele chama os representantes de cada local e passa os protocolos, e aí ele faz um termo interno com o sócio dele lá. Sim. Mas a responsabilidade é do clube.
Monte Alto é uma cidade festeira, faz um ano e vai para 2 anos que não tem festa.
Sim.
Festa social continua proibida ainda?
Festa social, sim.
Aquela festa que a gente faz leilão lá.
Não.
Frango vai pro caixa, mas depois você paga a caixa. E lá, Marilena remata aqui uma leitura.
Não, ainda não está permitido, João, porque gera aglomeração.
Bom, isso gera aglomeração.
Gera aglomeração mesmo, porque é difícil você conter, sabe? É uma festa grande, muita gente vem de fora. Você não tem como conter o que está entrando ali. Você não conhece as pessoas que vêm de fora, né, João? Então, essa ainda não está permitida. Porque está permitido o evento social em edícula, chácara, salões de festa. reuniões familiares na casa, isso sim.
Não, que nem a festa da Nossa Senhora Aparecida, que era a base do drive-thru, você pega ali, isso é permitido.
Sim.
Não,
então
pode
sim.
ter aglomeração.
Aí sim.
E se as escolas, 100% particular?
As escolas particulares, elas têm o direito, através do Plano São Paulo,
escola particular,
as escolas particulares estaduais, isso. que inclusive o governador determinou que os professores voltassem, né? E eles voltaram, mas nós estamos sim acompanhando muito de perto, como eu disse para você, estamos até pela merenda escolar, a gente vê que o número de crianças que estão frequentando as escolas estaduais é um número muito pequeno, porque os pais também estão muito preocupados, e a gente sabe que a responsabilidade do filho é nossa, né? As escolas estaduais também estão oferecendo o ensino também online para as crianças. E volto a dizer, se nós tivermos escolas que tiverem duas crianças da mesma sala contaminadas, nós temos autorização de ir lá e fechar. Não foi fechado o SESI, que foi uma indagação durante a semana, porque era uma criança de uma sala e uma criança da outra. Mas estamos muito atentos em relação a essa e as outras escolas que estão abertas.
A sua atenção para o transporte coletivo ligeirinho.
Nós teremos uma reunião essa semana, que é uma ideia da administração na questão de aumentar os horários. Mas essa reunião a gente ainda vai ter a semana que vem com a empresa.
Mas
porque
existe a possibilidade de aumentar.
Até porque essa semana, como você sabe, eu estive em Brasília e eu fiz o cancelamento de algumas agendas. Então, algumas agendas da semana passada vão ficar realmente para a semana que vem.
O Refis.
Refis. Você
encaminhou para a Câmara.
Encaminhei para a Câmara. Infelizmente, eu achei que eles iam colocar em urgência, emergência, a gente já poderia passar essa boa notícia para a população, mas eles entenderam lá que precisava passar pelas comissões, e a gente tem que respeitar a opinião dos vereadores. Então, eu espero que o mais breve possível possa passar, para que a gente possa vir aqui dar essa boa notícia à nossa população. As pessoas têm nos procurado muito, João, na Prefeitura, que as pessoas querem pagar. As pessoas são muito corretas, elas querem fazer o refis, querem ficar com a vida em dia. Mas eu não posso ainda dar essa notícia à população, porque eu estou dependendo da Câmara Municipal de Monte Alto.
Certo. Deixa eu perguntar outra coisa. Tem uma notícia boa. Você fez reunião essa semana com a Associação Comercial a respeito de uma locação de um terreno lá no perto da Acapulco?
Acapulco. A gente teve uma reunião. Nós tivemos uma reunião essa semana, uma reunião muito boa. A Acima, como eu sempre disse aqui, ela é, assim, realmente muito, muito parceira dessa administração, um diálogo muito grande entre a prefeitura, entre a Acima, isso é muito positivo. E a gente foi para São Paulo, como você sabe, a gente teve o Campos Machado, né, que é do Avante, teve uma reunião com o SCAF, e a gente esteve em São Paulo conversando. Por quê? Monte Alto é uma cidade industrial de vocação, e nós precisamos oferecer cursos e capacitações aos nossos industriários. Então, a gente esteve em São Paulo, a gente fez uma reunião com o Sistema S, muito produtiva, e nessa volta, nessa conversa que a gente teve, a gente está aí retomando a construção de um Senai dentro de Monte Alto. Então, viremos em breve, João, dar essa notícia para a nossa população. Mas como você me conhece, você sabe que eu gosto de ter tudo muito pronto em mãos para não gerar nenhum tipo de expectativa. Então, quando eu tiver com tudo pronto, a gente vem e anuncia aí o presente para a cidade e a nossa população.
Certo. Agora, vamos falar o seguinte. Estamos recebendo aqui em frente uma escola, hein? Escola estadual. Muitas pessoas que estavam ali de frente à escola, Caixa, Maria Helena e Júnior, estavam sem máscaras.
O problema, João, a gente até tem noção disso. A hora que eles entram na escola, eles respeitam os protocolos, porque a escola exige. Para poder entrar tem que ser assim, assim, assim.
A hora que eles saem,
eles acham que ali fora pode
ter liberdade e tiram as máscaras.
Então eles estão se concentrando em praça, em frente à escola, a gente vê. Ou máscara no queixo, ou já estão sem máscara.
Quer dizer, não pode, né?
Não pode. E aí, cabe salientar assim, que a partir da hora que ele sai da escola, o protocolo é quebrado, ele responde por ele. Se ele estiver sem máscara na rua, ele pode ser autuado e pode ser multado.
Não vai ter toque de recolher, não, né?
Não tem.
Cada estabelecimento trabalha de acordo com o horário que está no alvará.
Respeito ao
horário. Só isso.
Talvez tenha um alvará que vai até meia-noite, talvez vai até as 2 da manhã, certo. Ele tem que ficar atento no horário dele.
Observe seu alvará.
Pois não. Só queria falar a questão do horário. Esse pessoal que vai estar buscando o termo de responsabilidade, que vai estar buscando autorização no esporte,
obrigado.
Já vai estar disponível para eles no departamento de esporte a segunda-feira a partir do meio-dia.
Isso.
De manhã não.
O responsável pelo time, não precisa de todo mundo.
Só o responsável pelo local. E na vigilância, pode estar, quem tiver o evento já preparado, que precisar de autorização de protocolo, pode procurar a vigilância de segunda a sexta, das 7 às 16.
E se eu precisar de você, eu ligo. E segunda-feira você retorna se precisar.
Venho na hora.
Tá certo?
Eu acho que é muito importante. Nós estamos aqui justamente para isso, né?
Obrigado, viu? Bom trabalho. Vocês vão continuar fiscalizando esse final de semana.
Vamos,
tudo isso que nós falamos vai valer a partir de terça-feira.
Isso, o decreto...
Por enquanto, até segunda, é o Plano São Paulo.
Isso, continua como está hoje.
Muito obrigado pela sua presença, bom trabalho, Caixa.
Obrigado, João, obrigado, Marilena, obrigado, doutor Joaquim.
Obrigada, Caixa, parabéns aí pelo trabalho e Deus acompanhe vocês aí, que eu tenho visto que não tem sido fácil a noite deles aí, eles têm passado pra gente muitas informações.
Principalmente, Maria, nessa volta, né, a tentativa de volta ao
normal.
Ao normal, né, nós precisamos ter muito cuidado, como foi dito aqui, né?
Sim.
O vírus, a pandemia,
não
existe,
acabou,
né. Os números estão abaixo de 100 de positivados, felizmente. As nossos hospitais ainda se encontram lotados, cheios, e todo cuidado é necessário nesse momento.
E nós estamos aí com menos de 100, porque houve um trabalho intenso, muitas vezes até impopular politicamente para nós, mas que nós fizemos no intuito de poder estar agora aqui, respirando um pouco mais aliviado e dando essa continuidade de vida à nossa população, né, Juca?
Todas as ações foram importantes até o momento,
todas.
Maria, e daqui para frente mais ainda, porque nós estaremos tentando voltar ao normal, né, sem baixar a guarda.
Precisamos da população,
importante,
né, João?
Claro, a população vem correspondendo, vem colaborando, sim. Um ou outro, tá? Outro dia eu vi um casal aí, até bonitinho, de mãos dadas, fazendo caminhada, mas os dois sem máscaras.
Ah.
Quer dizer, lamentável, né? Eu sei que você não gosta, mas vai ser autuado, pode ser autuado, né?
Sim.
Pode ser autuado aí.
R$552,00.
R$552,00 cada um, né?
Cada um.
Essa é a conscientização que a população precisa ter daqui para frente, João. A máscara, os cuidados de distanciamento, o álcool gel, quer dizer, isso daqui vai estar incorporado daqui para frente sempre.
E o que, né, eu gostei também, um vai e o outro fica. Você foi a semana passada, ela ficou.
Sim.
Você foi essa semana e ele ficou, sim, em Brasília. Foi isso, prefeita?
Isso, Joaquim. Tivemos uma reunião em Brasília na outra semana. Joaquim foi me representar, porque eu tinha algumas reuniões já agendadas e permaneci no município. E essa semana, Joaquim ficou cuidando da prefeitura, tocando a prefeitura. E eu estive em Brasília. Tivemos reuniões importantíssimas no Ministério da Educação, que a gente vai estar vindo aqui, passando, junto com a RECA, passando para a população. Realmente, João, é lá que está realmente todos os projetos para que a gente possa realmente trazer o dinheiro, como quando a gente vai para São Paulo também, a gente vai em busca, bati em várias portas de vários deputados lá, tanto né, os federais, conversei com os senadores para que a gente pudesse trazer verbas ao nosso município. É assim que se trabalha. Buscando, levando bons projetos, e por isso a gente precisou que o Juca fizesse um trabalho aqui junto com a nossa equipe, né, trabalhando, para que a gente pudesse aí concretizar esses trabalhos para o município. Mas muito em breve estarei aqui, né, trazendo as novidades de todas as minhas colheitas e de Juca em Brasília.
Tá certo. Bom, eu sei que a semana que vem o presidente do Fundo Social estará aqui,
sim,
doutor Carlos, porque vocês receberam mais de 500 cestas?
600.
600?
Mais
690.
Isso, nós recebemos 690.
Era 190 e depois mais 500.
Isso,
foi
nós...
696 essa semana.
Isso, e outras ações.
E o Carlos vai falar semana que vem.
Ele virá aqui para falar. E outras ações que o fundo tem realizado em parceria com a assistência social e outras entidades do nosso município, que a gente tem que vir aqui divulgar à população esse trabalho lindo que vem sendo realizado.
E o trabalho bonito é a vigilância. Foi
também
um estabelecimento aí, que infelizmente a gente não pode divulgar ainda, porque o estabelecimento tem direito de se defender.
Isso.
Que tinha carnes na apropriada, foram apreendidos alguns quilos de carnes também. Isso é cuidar da saúde do povo.
Isso.
Mas depois, passando esse prazo de recurso, podemos divulgar, sim. Por enquanto não, porque eles têm direito de defesa, não é isso?
Isso.
Vai ter bolo, alguma coisa? Hoje,
olha, João, hoje para mim é um dia muito especial, porque é o dia do aniversário do Juca, né? Nós seguramos até agora, mas vou dizer a toda a nossa população, Juca, parabéns pelo seu aniversário. Hoje é dia do cardiologista, mas é seu dia. Foi o dia que Deus escolheu para dar o dom da sua vida, uma vida maravilhosa, cheia de luz.
Grande companheiro, hein?
Grande parceiro, meu primo, meu amigo, meu companheiro. Escrevi para ele hoje que Deus uniu novamente os nossos caminhos para que a gente pudesse trabalhar juntos e fazer a diferença na vida das pessoas. Só quem tem o prazer de conhecer o Juca sabe da pessoa maravilhosa, iluminada, que é um paizão para todos paizão, nós na prefeitura. Eu sou muito ansiosa, mas o Juca está sempre ali. O que eu tenho a desejar a você? Muita vida, muita saúde, muita luz. Que tudo que tiver dentro do seu coração seja concretizado, porque você é uma pessoa mais que especial para todos nós. Eu tenho certeza que muito dessa minha chegada até o Executivo foi por você. Estamos juntos, não existe prefeito e vice, existe pessoas que querem o bem de uma cidade. Sem vaidade, despido de tudo isso, porque você tem muita luz e muito amor. Eu sou uma pessoa muito grata a Deus por poder estar trabalhando diariamente com você. E agora, Juca, a gente fala em nome de Monte Alto, que você seja muito feliz e que você tenha muitas e muitas bênçãos.
Mas o melhor parabéns desse aniversário
a gente
junto com a família.
Exatamente, né? Por isso que ela está aqui.
Olha
lá, Marina, o filho.
Marina, filho, parabéns. Parabéns, olha que
não, vieram. Não.
Gostou do presente?
Nossa, meu Deus do céu.
Senta aí,
Deus,
gente.
Deus é maravilhoso, João.
Né? Está emocionado, João?
Com certeza.
Cuidado com o coração, hein, cardiologista.
Né? Cardiologista,
é um momento muito importante, mano. Que né, a gente prometeu, a gente fez uma campanha tão linda, maravilhosa, juntos, né? E estamos conseguindo cumprir aquilo que nós prometemos. Um trabalho junto, um trabalho transparente, né? Um trabalho honesto, dedicado realmente às pessoas que necessitam, né? E a gente viu tanto disso. É um momento difícil que o país se encontra, que o Estado se encontra, que a nossa cidade se encontra. Então nós precisamos realmente nos unir e ajudar esse povo. Essa é a nossa missão e Deus nos deu forças e está dando força para superar tudo isso, mas estaremos sempre juntos, com certeza. E é uma emoção muito grande ver aqui a minha
esse
família.
Esse presente para você.
Nossa, que beleza.
Que é um presente feliz. Melhor do que a família.
Deus é maravilhoso. E família
Deus é maravilhoso.
Com certeza.
Marina, bom dia, Marina.
Bom dia, Moreira, tudo bem?
Olha, eu fiquei satisfeito de você sair e vir aqui cumprimentar seu esposo no nosso programa.
Ele merece.
Que companheirão, né, Marina?
Ele merece tudo, ele merece muito mais que isso, porque eu fico muito feliz que Deus continue abençoando a vida dele com muita saúde, muita paz, muitas realizações. Amém. Ele é um homem de muita fé, de muita fibra, e fico feliz desse aniversário dele, ele poder estar nessa missão, que é o sonho dele, fazer por essa
E o coração
cidade.
Dele é bom, ele está chorando e o coração está firme, hein?
Esse coração
Quem
é firme.
Quem está aqui com você, Marina?
O Vitor, meu filho, caçula, né?
Nossa, a Vitor, minha... segurança de você.
É.
Vitor, eu vi o Vitor ali, vizinho, Vitor.
Nosso motorista.
Garotinho, hoje, nossa, quem mais? O Vitor e quem mais?
A minha nora, a Bruna...
Catarinense,
tá faltando o Pablo e a Maiara, que não puderam estar aqui.
Não puderam vir. Ô Vitor, deixa eu cumprimentar o Vitor aqui, ó. O Vitor fala com a gente também. Que legal, né, Vitor, vir aqui dar um parabéns para o papai. Ô Vitor, bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bom. Eu nem ia conhecer mais o Vitor, viu, Vitor?
Já faz um tempo já, né, mãe?
Faz um tempo, era garotinho, brincava lá, né? Nossa. É. Mas aí o papai, que orgulho para vocês, né, Vitor?
Com certeza, cara. Muito bom ter ele aqui. Ele na vida ali, todo esse tempo, agora cuidando de todo mundo, não só da gente, da cidade toda também, né?
Ó, o trabalho dele sacrifica um pouco a família, mas a família tem que ser parceira, né, Vitor?
Com certeza, 100%, sempre.
Parabéns, né, papai?
Parabéns, mãe.
Certo. Obrigado.
Você.
É um prazer enorme ter você como filho, né? A gente conseguiu transmitir isso, né, mano?
Graças a
fé, a força e essa simpatia que vocês têm dentro de vocês, carregue sempre, Deus os abençoe sempre.
É Vitor, você está acompanhado? Quem é, Vitor?
A Bruna.
A Bruna. Bruna, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, você? Você é catarinense?
Sim, sou catarinense, lá de Joinville, a gente veio passear, né, visitar a família aqui, e é muito, muito bom estar nesse dia tão importante junto com o Dr. Joaquim e ver como ele está feliz, né, realizando o trabalho aqui pela cidade. Então é muito bom estar junto.
Muito obrigado pela sua presença aqui, Bruno. Parabéns então para o Dr. Joaquim.
Parabéns.
Faz o nosso parabéns aí. Parabéns para o Dr. Joaquim. Certo, não está saindo lá, tudo bem. Então, gente, ó, parabéns, doutor Joaquim.
Obrigado,
um abraço para você. Muita saúde que você vai precisar. Paciência, eu sei que você tem.
Isso, João.
Né?
Isso.
Emoção. Gostei, viu, Marina, dessa surpresa. A esposa, o filho e a nora aqui.
Sem,
os demais não vieram. certo.
Um momento especial certo? Dele.
Feliz aniversário, está no Facebook para você lá com o bolo, Bijuca lá.
Olá.
Tá?
Muito obrigado.
Feliz aniversário.
Tá certo? Um abraço a todos vocês.
Tá certo. Marina, muito obrigado, viu?
Obrigada.
Continue sendo essa mulher maravilhosa, tá? Vitor, um abraço. Bruna, um abraço para vocês. Joaquim, de coração. Parabéns para você.
Obrigado, Moreira.
Você já passou dos 40, né?
Sim.
Um pouquinho só.
Um pouquinho.
Parabéns. Dá o parabéns final, prefeito.
Joaquim, mais uma vez, em nome meu, da Marina, de toda a nossa equipe, a nossa família que trabalha na prefeitura, de todo o funcionalismo Isso. público, de todos os seus pacientes, de todas as pessoas que tiveram a oportunidade de passar pela sua vida, nós desejamos do fundo do nosso coração que Deus esteja adiante da sua vida, cuidando de cada um dos seus passos, cuidando do seu coração, cuidando principalmente da sua mente, para que você continue com essa sabedoria, com esse entendimento, com esse amor, com essa vivacidade, com esse comprometimento que você tem com tudo que você faz. A sua família aqui, representada pela Marina, pelos meninos, que é o seu alicerce, que é o alicerce de todos nós, que continue sendo abençoada e glorificada na presença do Senhor e que possamos juntos, com a nossa família da Prefeitura, fazer a diferença em todas as famílias de dentro de Monte Alto, né? Joaquim é meu primo, é primo distante, mas eu tenho certeza que os nossos antepassados lá no céu, junto do Senhor, eles uniram novamente o nosso caminho, porque Deus tinha um plano na nossa vida de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sou muito grata a Deus por você ter dado seu sim nessa caminhada junto de mim na prefeitura, porque eu tenho certeza que se você não tivesse vindo junto, a história hoje seria diferente, porque você é uma pessoa muito especial e muito abençoada e faz a diferença em todos os nossos dias de trabalho lá na prefeitura. Muito obrigada. Saúde. Amém. Saúde e paz. Amém. O resto a gente corre atrás. Em nome do Joaquim, eu desejo a todos uma abençoada semana. Que vocês possam realmente confiar nesse Senhor que está junto de cada um de nós, cuidando de todos os nossos dias, cuidando de cada um dos detalhes. Não se esqueça que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós precisamos confiar no Senhor que tudo a gente vai receber no tempo certo. É plantio e colheita. Plante flores, você não vai pegar limão. Agora, se você plantar o limão, vai ser difícil receber as flores. Faça o melhor, faça o outro que você quer que seja feito a você, que você vai colher com certeza as coisas muito boas para a sua vida. E a exemplo do Joaquim, a exemplo meu e de tantas pessoas, ame, respeite e não perca a sua essência, que é a sua família, que é o seu alicerce. Por mais difícil que seja, muitas vezes as dificuldades que a gente enfrenta, nós temos uma casa para voltar, um colinho para abraçar e os filhos para a gente amar. Então, esteja junto da sua família e seja feliz. E tenha certeza que na prefeitura vocês têm pessoas que estão com o coração muito junto do Senhor para poder cuidar de cada detalhe e de cada pessoa desse município. Muito obrigada. Parabéns, Juca. Amém. Parabéns a todos os aniversariantes.
Amém. Parabéns, Juca. Essa foi a surpresa da prefeitura para você, tá? Parabéns. Parabéns para você e muita saúde.
Muito obrigado, João. Muito
obrigado. Foi surpresa, né?
É maravilhoso. Né? É uma emoção muito grande.
Com essa emoção do Dr. Joaquim, a todos vocês, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.